DW. Jornal da Manhã.
Sociedade civil e UNITA convocam manifestação contra o desemprego em Angola, mas analistas dizem que o tema está a ser politizado.
O tema sobre o desemprego está bastante politizado e se está a fazer aproveitamentos elevadíssimos num assunto que, na verdade, diz respeito a todos e a toda a sociedade.
Ataques no centro de Moçambique impedem a retoma das aulas em 11 escolas de Manica.
A situação está mal porque tenho meus irmãos aqui que não vão na escola por causa dessa guerra. Medo também.
E os detalhes do último debate entre Trump e Biden antes das presidenciais nos Estados Unidos.
I just gave $28 billion to our farmers.
Taxpayers'
China.
Money.
It's what?
Taxpayers' money. Didn't
no,
come
no,
from
yeah,
China.
You know the taxpayer is. It's called China.
São destaques da edição desta sexta-feira, 23 de outubro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. Em Angola, a sociedade civil e a oposição convocaram para este sábado uma manifestação contra o desemprego. Mas nos últimos tempos, o desemprego tem sido tema de debate não só na sociedade civil e na igreja, como também nos partidos políticos. Será que o assunto está excessivamente politizado? Analistas ouvidos pela DW África mostram-se divididos. Manuel Luamba.
Na última terça-feira, o MPLA, partido no poder, discutiu a questão do desemprego na reunião do Bureau Político orientado pelo seu presidente João Lourenço. Por outro lado, a sociedade civil e a UNITA, maior partido da oposição, convocaram para o próximo sábado uma manifestação. Entre vários temas, o emprego será um dos pedidos dos manifestantes. Será que a questão do desemprego em Angola está a ser excessivamente politizada? Cláudio Fortuna, investigador da Universidade Católica de Angola, UCAN, pensa que não.
Creio que é um sentido de oportunidade que essas franjas importantes da sociedade encontram para analisar a questão do desemprego, que é uma questão fulcral, transversal em todas as franjas da sociedade.
Mas o politólogo Agostinho Sicato não tem dúvidas.
O tema sobre o desemprego está bastante politizado e se está a fazer aproveitamentos elevadíssimos num assunto que, na verdade, diz respeito a todos e a toda a sociedade. E então havia necessidade de os partidos políticos afastarem-se do tema, juntar as suas energias enquanto cidadãos, juntarem-se à sociedade civil e encontrar-se algum meio.
Para este analista angolano, o meio seria o diálogo. O
diálogo é sempre a melhor via. Neste momento, deveria se abrir um debate nacional.
Será que os segmentos da sociedade estão abertos a este debate nacional? Agostinho Sicato responde que sim, mas Cláudio Fortuna entende que a sociedade ainda está algo fechada.
Temos consciência que o governo tem estado a viver situações menos boas, em função da herança do passado recente, mas o que é facto é que temos uma sociedade muito fechada, com posicionamentos um bocado egoístas, na medida em que não há solidariedade entre si, no sentido de tentar discutir o mais possível as questões candentes da sociedade.
Segundo Nelito Equico, deputado da UNITA e um dos organizadores do protesto do próximo sábado, para além do desemprego, a marcha também visa chamar a atenção ao governo e à justiça sobre a necessidade de diálogo, pressioná-los a convocar as autarquias em 2021 e destituir Manuel da Silva Maneco do cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral por supostos atos de corrupção.
Vai ser lido um manifesto que vai ser entregue às autoridades e vamos esperar que elas se pronunciem. Na eventualidade de não se pronunciarem, a luta continua.
Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, em agosto deste ano, indicam que a taxa de desemprego em Angola ronda os 32,7%. A juventude é a mais afetada. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Acha que o desemprego está a ser excessivamente politizado em Angola? Essa é a pergunta do dia no Facebook da DW África e trazemos agora a mensagem do internauta Isaías Maputi, que diz sim, porque quem sofre os efeitos do desemprego é o cidadão, as elites com privilégios políticos e os seus familiares e amigos não passam por isso. E Imhotep Bakila também diz que sim, com certeza, o desemprego em Angola foi politizado. É a opinião desses internautas. E logo mais trazemos outros comentários, mas você ainda pode participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os empresários da cidade da Beira, no centro de Moçambique, iniciam esta sexta-feira uma paralisação em protesto à onda de raptos no país, sobretudo em Maputo e na capital provincial de Sofala.
Os empresários que aderiram a esta manifestação decidiram também encerrar os seus estabelecimentos comerciais por 3 dias consecutivos, como medida passiva de protesto contra esta situação criminal que parece estar fora de qualquer controle.
Palavras de Zeim Badat, representante da classe empresarial, que falou esta quinta-feira na Beira. Os casos de raptos multiplicaram-se nos últimos anos em Moçambique e vários deles ainda não foram esclarecidos pelas autoridades. A morosidade processual é a principal causa das queixas apresentadas pelos cidadãos ao provedor de justiça de Moçambique, correspondendo a 37% do total de queixas remetidas entre abril de 2019 e março deste ano. A informação foi prestada esta quinta-feira no Parlamento em Maputo e deve ser votada em resolução ou moção em data a anunciar. Em Angola, o Parlamento vai debater na próxima terça-feira o pedido de suspensão do mandato e retirada de imunidades ao deputado do MPLA, Manuel Rebelais, a pedido do Tribunal Supremo. O deputado é acusado de crimes de peculato, branqueamento de capitais, entre outros, no seu antigo cargo de ministro da Comunicação Social entre 2016 e 2017. A Guiné-Bissau vai iniciar a prospecção de petróleo em 2021. O país ainda não tem data para o arranque da perfuração dos blocos, mas está à espera dos parceiros internacionais para agendar os trabalhos. A informação foi avançada pelo diretor da petrolífera guineense Petroguin, Danilson Ye, durante entrevista exclusiva à DW África.
2021, já vamos tirar todas essas dúvidas. Estamos ainda naquela situação dos pacotes que era suposto levar para o Conselho dos Ministros para dar anuência dos decretos para promulgação. E todos esses procedimentos já foram feitos. Agora estamos à espera dos parceiros. Se não fosse por causa da pandemia, na verdade, já estava feito o furo.
Palavras do diretor da petrolífera guineense Petroguin numa entrevista conduzida por Braima Darami. A entrevista completa você encontra na nossa página dw.com/português. E o Fundo Monetário Internacional previu nesta quinta-feira, num relatório sobre África subsaariana, que todas as economias dos países lusófonos africanos cresçam já em 2021, depois de todas ultrapassarem a recessão antecipada para este ano. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe vão regressar aos crescimentos positivos, ainda que apenas Angola e Cabo Verde cresçam acima da média regional.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique. 11 escolas do distrito de Gondola, na província central de Manica, não irão retomar as aulas este ano por se encontrarem em áreas de ataques protagonizados pela autoproclamada junta militar da RENAMO. O setor da educação em Manica informa que mais de 5 mil alunos e 130 professores serão afetados. Os detalhes com o nosso correspondente, Bernardo Jequete.
Os ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO provocaram a deslocação de milhares de pessoas nas províncias de Manica e Sofala. Josefa Zacarias, aluno da décima classe, acolhido na comunidade de Massequesse, em Mudaceração, apela à junta militar da RENAMO a dar tréguas, pois, segundo ele, os ataques criam um clima de medo que interrompe o acesso à educação e amputa sonhos de muitos jovens.
Parabéns com esse senhor que está a fazer essa guerra aqui, para ele não continuar isso aqui.
Giovanni Fernando é outro aluno entrevistado pela DW África, morador de Gondola. O jovem considera a situação em seu distrito dramática e diz que ele e seus irmãos não vão à escola desde o ano passado por causa dos ataques.
A situação está mal, porque tenho meus irmãos aqui que não vão na escola por causa dessa guerra. Medo também.
João Tricano, porta-voz da Educação e Desenvolvimento Humano em Manica, disse que alguns alunos da décima classe foram acolhidos em 2 centros de acomodação para que continuem com as aulas. Mas há receio de muitos em regressar às aulas por causa dos ataques.
Quanto à situação político-militar a nível da província, foram criadas condições em 2 centros de acomodação para essas crianças que deslocaram das zonas de conflito. Temos o centro de Musekese, isso em Muda Seração, na zona de Chibuto 2. E na vila de Gondola temos também outro centro de acomodação. Estão lá um total de 600 alunos, o registro que tivemos até semana passada. E este número pode alterar, porque na medida que passa, sempre vão aparecendo as crianças e nós fazemos o levantamento quem são os que estão a estudar.
A governadora de Manica, Francisca Domingos Tomás, condena as incursões dos homens armados porque estaria a criar retrocesso às famílias moçambicanas, bem como ao desenvolvimento do país. Tomás convida o líder da autoproclamada Junta Militar para aderir ao processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração.
Em relação às escolas, nós vamos também enquadrar essas crianças nas outras escolas que vão poder iniciar as suas aulas, porque as suas escolas estão totalmente lá nas zonas de onde não podem ir, que não está seguro.
As referidas famílias fugiram das suas regiões, deixando todos os seus haveres, incluindo residências, produção agrícola, animais domésticos e roupas e outros pertences. Estão a reiniciar a vida a partir do nada. Testemunho para DW, Bernardo Jequete.
Nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden enfrentaram-se pela última vez na noite desta quinta-feira, antes das eleições presidenciais de 3 de novembro. Num debate bem mais civilizado que o primeiro, em setembro, os dois candidatos responderam a questões sobre o combate à pandemia de Covid-19, segurança nacional, migração, racismo, entre outros temas. O encontro, televisionado em Nashville, no estado do Tennessee, representou uma das últimas oportunidades para os candidatos apresentarem as suas propostas numa campanha dominada pela pandemia que matou mais de 220 mil pessoas nos Estados Unidos e devastou a economia do país. O candidato democrata Joe Biden renovou os seus ataques à forma como o presidente Donald Trump está a lidar com a pandemia do novo coronavírus.
220,000 Americans dead.
220 mil norte-americanos mortos. Quem é responsável por não assumir o controle? Quem é responsável por tantas mortes não deve permanecer como presidente dos Estados Unidos da América. Por seu turno, Donald Trump, que foi muito mais contido do que no primeiro debate, em setembro, defendeu a sua abordagem para conter a pandemia e afirmou que o pior já passou, dizendo que a taxa de mortalidade da Covid-19 está a cair nos Estados Unidos.
Eu estava em um curto período de tempo e me senti melhor muito rápido, ou eu não estaria aqui hoje.
Fiquei internado por um curto período e melhorei muito rápido e não estaria aqui esta noite. E agora dizem que estou imune. Cada vez mais pessoas estão a melhorar. Este é um problema mundial, mas tenho sido parabenizado por líderes de vários países pelo que temos feito aqui. A pandemia vai passar e, como eu disse, estamos a fazer a curva. Mas as pesquisas de opinião mostram que a maioria dos norte-americanos desaprova a resposta do presidente republicano à pandemia. E vários estados do país, incluindo Ohio, que é um dos estados decisivos nas eleições, relataram aumentos recordes de infecções de Covid-19 na quinta-feira. O tema da segurança nacional foi dominado pela suposta interferência estrangeira nas eleições norte-americanas. Na última quarta-feira, o Serviço de Informação dos Estados Unidos disse que o Irã e a Rússia obtiveram informações dos eleitores e que estão a tentar interferir no escrutínio de 3 de novembro. A questão está a ser investigada pelo FBI, mas tanto o Irã quanto a Rússia rejeitaram as acusações. Joe Biden disse que, se for eleito, não vai tolerar interferências. Está extremamente claro que a Rússia está envolvida nestas eleições. A China está envolvida em algum grau. E agora descobrimos que o Irã está envolvido. Eles pagarão um preço se eu for eleito. Estão a interferir na soberania norte-americana.
That's what's going on right now. They're interfering with American sovereignty.
O debate também abordou supostas relações econômicas dos dois candidatos no exterior. Trump acusou Biden e o seu filho, Hunter Biden, de enriquecerem com negócios duvidosos na China, enquanto o candidato democrata estava no cargo de vice-presidente. Ele é vice-presidente dos Estados Unidos e o seu filho, o seu irmão e o seu outro irmão estão a ficar ricos. Eles são como um aspirador de pó, sugam dinheiro em todos os lugares. No entanto, o candidato democrata disse que que nunca recebeu um centavo de fontes estrangeiras. O primeiro debate entre Trump e Biden ocorreu a 29 de setembro e ficou marcado pela troca de insultos e muitas interrupções. Um segundo debate, planeado para 15 de outubro, foi cancelado depois que Donald Trump recusou-se a participar num debate virtual após ter recuperado da Covid-19. Embora Donald Trump esteja atrás do ex-vice-presidente Joe Biden de maneira significativa nas pesquisas nacionais, a disputa é muito mais acirrada em alguns estados onde a eleição provavelmente será decidida. Entretanto, poucos eleitores ainda precisam se decidir. Devido, sobretudo, à pandemia, cerca de 47 milhões de norte-americanos já votaram pelo correio ou pessoalmente. Esse número representa mais de 30% da taxa de participação registrada nas presidenciais de 2016, segundo a organização independente Election Project.
DW Notícias.
Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé obteve uma vitória esmagadora nas presidenciais de domingo, segundo os resultados provisórios divulgados na noite desta quinta-feira. De acordo com a Comissão Eleitoral, com 37 dos 38 círculos eleitorais contabilizados, Condé recebeu mais de 2 milhões de votos contra pouco mais de 1 milhão do seu principal rival, o líder da oposição Selo Diallo, que denuncia fraude eleitoral. Novos confrontos entre apoiantes da oposição e a polícia foram registrados, segundo a agência de notícias France Presse. Na Costa do Marfim, a oposição rejeitou as concessões propostas pelo governo sobre uma reforma da Comissão Eleitoral do país para acabar com o boicote às eleições presidenciais de 31 de outubro. Esta quinta-feira, o Partido Democrático da Costa do Marfim, número 2 da oposição, disse que os candidatos da oposição mantêm a sua palavra de desobediência civil e reiteram seu pedido de mediação internacional para a crise eleitoral no país. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou ontem a violência pré-eleitoral que ocorreu nos últimos dias em vários locais na Costa do Marfim e apelou para o diálogo significativo entre as forças políticas. Na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari lamentou as mortes devido aos violentos protestos contra os abusos policiais. Numa mensagem à nação nesta quinta-feira, Buhari avisou os manifestantes que não permitirá que ponham em perigo a paz e a segurança nacional. De acordo com a Amnistia Internacional, pelo menos 56 pessoas morreram desde o início dos protestos, em 8 de outubro, e incluindo 38 na passada terça-feira em Lagos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, condenou ontem o uso excessivo de força pelos militares na Nigéria. E a União Europeia e os Estados Unidos apelaram esta quinta-feira para a realização de eleições transparentes e pacíficas na Tanzânia, que no dia 28 de outubro elege o presidente e a comissão e a composição da Assembleia Nacional. Tanto Bruxelas quanto Washington mostraram-se preocupados com relatos de incidentes na campanha eleitoral.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: acha que o desemprego está a ser excessivamente politizado em Angola? Bartolomeu Antônio escreve: Angola é uma tristeza, o MPLA está até agora mostrou e está a mostrar que é um mau exemplo de governação. Os dirigentes de Angola não pensam quando falam da população e estão a referir apenas os filhos deles. Augusto Mulungo acredita que a única atividade que pode empregar gente em massa em Angola é a agricultura, mas é preciso apoio. Sem isso, não adianta. Para Narciso Pedro, o tema desemprego não está a ser politizado em Angola. Muito pelo contrário, aqui o nível de desemprego aumenta todos os dias. Num país onde os preços dos produtos alimentícios sobem todos os dias, como fica a vida de um chefe de família desempregado? Mesmo os que têm emprego já enfrentam dificuldades, escreve este internauta. Nyandondo Kafosi Sulo também diz que o desemprego não está a ser politizado, mas em muitos países africanos tem havido esta relação de interdependência entre partido e emprego. Contudo, eis a razão de que muitas vezes a economia tem estado agonizada. Sérgio Mauelele diz que o desemprego é um fator muito importante na vida das famílias e no funcionamento regular na sua estrutura da sociedade. Sem emprego, não há acesso a recursos de sobrevivência, escreve este internauta. E com este comentário encerramos esta emissão. Obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português e voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia e um bom fim de semana.